Olá, boa noite! Está começando ao vivo para o mundo inteiro o Paddock GP 240, que tem esse número em homenagem a Scott Dixon e a velocidade em milhas que ele atinge na curva 3 de Indianápolis. Ele que é pole position da Indy 500 desse ano e que acontece na semana que vem, depois de termos feito uma brilhante narração ontem no APP Arena Indy com Gabriel Curtica, Gabriel Carvalho, Matheus Pinheiro e grande elenco. Fora isso, nós tivemos uma corrida de Fórmula 1 em Mônaco. Uma procissão, sim. Mas, rapaz, o que veio depois? Chumbo trocado ali, conversinha aqui, equipe revelando que não fez. O que que é isso? É sobre isso que nós vamos falar com Gabriel Curti, com Evelyn Guimarães, os nossos titulares dessa atração, com o saudável Vamércio Rodrigo Berton. E com você que participa através das redes sociais e do nosso chat. No YouTube, sempre mandando aquela mensagem bonita, de apoio, valiosa. Se a mensagem vier truncada e ruim, não pouparemos esforços em podá-lo desse espaço, porque nós não aceitamos e não lidamos com críticas. Tal qual a equipe Mercedes, que não reagiu muito bem, Evelyn Guimarães, com o desempenho pífio e patético, como diria o outro, e há boatos, Evelyn, que até agora há um mecânico tentando tirar uma porca do pneu. Boa noite.
Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Gabriel Curti, Rodrigo Berton, a todos que já estão acompanhando o Paddock GP. Pois o carro foi para a fábrica lá, com a peça presa no carro, não teve jeito, né? O negócio espanou lá e não deu certo. Não tinha como tirar mesmo, não tem como tirar. Agora eles vão trabalhar lá com outras peças dentro da fábrica para tentar acabar com esse pit stop infinito aí da Mercedes, que foi muito engraçado também. Embora, assim, eu fiquei com pena do Valtteri Bottas, onde tenho de confessar, fiquei com muita pena. Mas o que eu ia dizer, Vi, é que você reclamou tanto da corrida, da procissão, que tem que acabar, tirar, nunca mais voltar lá para Mônaco, ninguém, nunca, jamais. Mas veja só o tanto de coisa que a corrida gerou, tá vendo?
Aliás, eu quero que o Rodrigo Berton volte ao tweet de ontem para saber se tivemos alguma mudança na
Você
nossa
ainda tá nisso,
enquete. Eu
Vi?
espero, eu fiz uma vigília noturna ontem para ver se mudava o resultado.
Você tava que nem aqueles parciais de BBB lá do Mãe de Ná, sei lá o quê, tentando virar,
Eu
fazer
tentei
mutirão.
manipular.
Você tentou mu fazer mutirão e tudo mais, puxar mutirão aí ou não?
Eu espero fazer uma nova enquete. Você quer a continuidade de uma corrida que não traz nada para a sua vida no domingo? Ou prefere algo muito melhor, meu amigo, como eu, por exemplo? Coloque aí no chat, por favor. Mônaco, vai embora ou fica? Gabriel curtiu o nosso multi-homem facetado, bonito, esbelto. Estava na Indy no final de semana, também acompanhou a Fórmula 1 e traz o seu destaque inicial. Tudo bem, Gabriel? O Gabriel estava um pouquinho assustado aqui, que eu estava procurando o meu copo
Não,
d'água e você não estava falando.
é estranho porque eu me desmutei e ele voltou pro mudo do nada, mas tudo bem. Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Evelyn
Antes,
Guimarães.
boa noite. Você sabe quem foi o autor, né?
Não foi o Berton, não foi,
Não, eu
coitado.
sei, não foi.
Não vamos culpar o coitado. Mas tá tudo bem comigo, Vitor, Evelyn, Berton, todos que estão nos acompanhando. Realmente não foi uma corrida de encher os olhos ontem. Mas longe de ter me incomodado, eu já me acostumei com Mônaco e aceito ela do jeitinho que ela é. Olha aí que coisa linda esse resultado de enquete. É aquilo, hashtag textão, não decidem paredão. E tá claro aí o resultado com o povo clamando pela continuidade das ruas de Monte Carlo. Mas meu destaque inicial é para a quantidade de bobagens que faz a senhora Ferrari, né? Tudo bem que nesse fim de semana foi uma parceria com o Leclerc, eles fizeram a bobagem juntos, porque o Leclerc estraçalhou o carro no muro, mas assim, a Ferrari realmente não tinha como descobrir que tinha algo de errado no carro durante aquelas 24 horas que ela teve até a hora da corrida. Será mesmo que a Ferrari procurou tão bem os detalhes, será que ela fez bem ao não colocar, ao não fazer o Leclerc perder algumas posições no grid? E mais, como é que a Ferrari me vira hoje, segunda-feira, e fala: acho que o abandono foi causado pela batida no sábado. Acho que foi.
Nós vamos discorrer sobre esse assunto que... Bem, olha, eu tenho a impressão que a família Ferrari, o Piero Ferrari, o senhor amado, deve estar no túmulo assim querendo: eu quero sair! Eu quero sair! Para dar na cara do Binotto. O Luca de Montezemolo, então, olha... Bom, nós vamos falar desse assunto, que a Ferrari realmente é impressionante. Isso porque eles tinham falado que eles tinham revisado o carro. Eles falaram: não, tá tudo ok, mas nós vamos falar disso.
Uma inspeção minuciosa, a expressão foi: a Ferrari fez uma inspeção minuciosa no carro depois que o carro foi liberado do parque fechado 5 horas antes da corrida. Minuciosa.
Eu espero que a CPI chame o Binotto para conseguir as verdades desse negócio. Eu vou, com a licença de vocês, ler o meu roteiro preparado por Gabriel Carvalho e Fernando Silva, tá? Então, se tiver algum erro, vocês me perdoem, porque eu estou lendo o roteiro ao vivo. O circuito montado nas ruas do Principado de Mônaco recebeu a quinta etapa do Mundial 2021 da Fórmula 1. A tradicional corrida retornou ao calendário depois de ausência em 2020 e definitivamente movimentou as estruturas do campeonato. Destaco eu, as estruturas. Porque a mim, a única coisa que movimentou foi a mão virando as páginas da Coquetel. Max Verstappen, da Red Bull, voltou a vencer. O piloto largou do segundo lugar, mas sem Charles Leclerc, que acabou tomando a pole do coitado e liderou as 78 voltas nas ruas de Monte Carlo, com Carlos Sainz da Ferrari em segundo e Lando Norris da McLaren fechando o pódio. Além de vencer em Mônaco pela primeira vez, Verstappen ainda viu o rival Lewis Hamilton sofrer com o combo de classificação ruim e estratégia pífia para fechar em um modesto 7º lugar. O resultado faz Max ser o líder do campeonato com 105 pontos contra 101 do heptacampeão. Além da vitória e da liderança do Verstappen, aliás, da liderança, Verstappen deu uma leve cutucada no rival, citando que, abre aspas, ações valem muito mais do que palavras, fecha aspas, referente ao comentário feito por Hamilton semanas atrás, afirmando que Max sentia que precisava provar algo. Eu começo com Gabriel Curti, já que ouvimos muito Evelyn Guimarães ontem no briefing, ela vai falar depois. O que significa, Gabriel, a liderança de Max Verstappen antes do GP do Azerbaijão para esse campeonato 2021?
Eu acho que, se a gente olhasse para o campeonato antes dele começar, analisando tudo que poderia acontecer em relação ao que vimos na pré-temporada, as características de cada prova, eu acho que a gente poderia muito bem falar que o Verstappen chegaria ao GP do Azerbaijão na liderança. Isso eu acho que é normal até. O que não é normal, o jeito que isso aconteceu. O Verstappen vai para Baku na liderança, perdendo de 3-2 no placar de vitórias, mas com um fim de semana completamente fora da curva. Até agora, eles estavam primeiro, segundo em todas as corridas. Nessa prova, o Verstappen chega em primeiro e o Hamilton não passa nem perto do pódio, né? O Hamilton fica mais perto de não pontuar do que ficar no segundo lugar. Então, é um revés gigantesco para a Mercedes. Eu não digo nem que é tão assustador assim, porque eu realmente esperava a Mercedes com dificuldades em Mônaco. Não esperava tanto assim, claro. Não a ponto de ficar atrás da Alfa Tauri, da Aston Martin. A Mercedes atrás da Aston Martin é uma coisa inacreditável. Mas é um golpe que já era esperado, mas não com essa intensidade. Agora, eu te faço uma pergunta, Vitor, e Evelyn também. A gente teve que ouvir aqui, durante as últimas semanas, o pessoal até meio exaltado, algumas pessoas até exaltadas no chat, falando que a gente queria vender um campeonato mais emocionante do que ele realmente era, e que a gente ficava inventando esse discurso de que a Mercedes não era melhor do que a Red Bull para poder vender o campeonato mais forte. Aí eu pergunto: se a Mercedes é tão melhor que a Red Bull, o que aconteceu nesse fim de semana? Eu posso responder.
No momento, Mercedes... Salvador Hugo Palaia, Gabriel Curti responde a própria questão, por favor.
A Mercedes não é muito melhor que a Red Bull. Não é. Simplesmente não é. É, a Mercedes é melhor do que a Red Bull em determinados circuitos e a Red Bull é melhor do que a Mercedes em outros circuitos. Em geral, são dois carros muito equilibrados, em que uma vai ter vantagem em algumas pistas, outra vai ter vantagens em outra, em outras. Ontem, inclusive, eu já estava conversando com a Eve, despretensiosamente, a gente começou a pensar no calendário e em provas que podem beneficiar uma e outra. Tem várias corridas que vão beneficiar a Red Bull. Então, assim, o campeonato tem tudo para ir disputado até o final. O que aconteceu em Mônaco foi, a Red Bull fez valer o favoritismo dela e a Mercedes andou abaixo até do que a gente esperava. Mas até aqui, em 5 etapas, o campeonato se desenha da forma como a gente imaginava. Verstappen e Hamilton equilibrados, Red Bull e Mercedes equilibradas. E essa é a realidade dos fatos.
Gabriel, gostaria que você repetisse a pergunta para que Evelyn Guima possa responder, por gentileza. Aliás, até porque você falou em vender o campeonato, você está falando com uma pessoa vendida, que é Evelyn.
Eu? Aí você está brincando.
Ô, Eve, se a Mercedes era tão superior assim à Red Bull, o que aconteceu nesse fim de semana?
Pois é, boa pergunta aí para quem acha que a gente está vendendo. É, só para esclarecer, a pessoa vendida deste website não sou eu. Tá?
Eu também acho. Corta, Evelyn. Faz que nem o Chico Barney. O Chico Barney vai cortando as pessoas.
Um beijo, Chico Barney. Olha só, não é, né, Gá? Não é, a Mercedes não é infinitamente superior, não é dominante, não é soberana em 2021. Muito longe disso, na verdade. A Mercedes tem falhas, né? Ela tem uma certa vulnerabilidade em algumas pistas, como você falou aí. A questão, né, em Mônaco foi até mais surpreendente pelas dificuldades que eles enfrentaram, por exemplo, com o aquecimento de pneus, que não era uma questão que eles vinham tendo uma dificuldade particular, mas isso apareceu em Mônaco, e o fato deles não conseguirem reagir a isso, nem a Mercedes, nem o Hamilton. Então eles sofreram com isso durante todo o final de semana. O Hamilton mudou o carro diversas vezes, mudou o acerto de freios, mudou o acerto de suspensão, tentou uma abordagem diferente durante alguns momentos, né, em treinos e principalmente na classificação, e não deu certo. Então, assim, a Mercedes também tem os seus o seu calcanhar de Aquiles, digamos assim, e é isso que você falou, né? É um campeonato equilibrado exatamente porque a Mercedes vai andar muito bem em algumas pistas e vai andar muito mal em outras, como o caso de Mônaco, né? Historicamente, o carro da Mercedes não é bom para Mônaco, não é um carro feito para Mônaco como é o da Red Bull, né? Até o Hamilton usou fez uma comparação muito engraçada ontem, quando ele falava sobre isso, né? Porque o carro da Mercedes, isso é histórico, ele é um carro longo entre eles. Ele é o conceito dele. Então é como se você estivesse querendo fazer uma curva lá com um ônibus, né? Gigantesco, lá tentando fazer as curvas em Mônaco.
Com o caminhão do Médio Macarrão.
Exato, ou do Marques lá, da André Marques, da Copa Truck, né, que realmente é o Bottas que anda na frente, como disse o Gabriel Carvalho hoje durante o Paddock Plus da tarde, entendeu? É isso, então assim, eles estavam andando com um carro que simplesmente não se adapta a essa pista, não é feito para essa pista, né, e aí com outros problemas aí, influindo, né, com essa questão dos pneus e a falta completa de ligação do Hamilton com o final de semana, acabou provocando isso, né? E aí a Red Bull, que tem um carro, tanto que a gente falou depois do GP da Espanha, Mônaco é o GP para a Red Bull tentar a virada, é onde ela vai se dar melhor, ela chegou favorita em Mônaco, porque o carro dela é um carro feito, historicamente também, ao contrário da Mercedes, é feito para Mônaco, né? E eles conseguiram virar. A grande surpresa do final de semana foi realmente a Ferrari. Ninguém esperava a Ferrari andando tão bem em Mônaco, mas o fato é que a Red Bull vai sempre andar em pistas com essas características, por exemplo, ao longo do ano.
Quero fazer uma provocação a vocês, vocês falaram em provocação e emendo com a seguinte pergunta. Vocês veem que a Mercedes foi tão mal assim no final de semana ou foi o Hamilton que foi mal? Porque o Bottas, nós estamos com essa impressão ruim da Mercedes, mas o Bottas poderia ter terminado tranquilamente numa segunda colocação. Ele, quando foi aos boxes, estava logo atrás do Verstappen. Então eu pergunto a vocês, essa perda da liderança do Hamilton é mais uma situação do campeonato ou por ele ter ido de fato mal, ele, Hamilton, no final de semana? Ah, aqui, ó, pera, eu falei para vocês antes do programa que o Pernilongo estava aqui, ele está vindo, eu já estou com o bate-ovo aqui. Mas por favor, Gabriel, responda por gentileza.
Não, o Hamilton foi muito mal no fim de semana. Foi muito mal. Assim, acho que não resta dúvida sobre isso. O Hamilton não é um grande piloto em Mônaco. Não é uma das melhores pistas dele. Se a gente lembrar, o Rosberg conseguiu meter 3 seguidas em Mônaco nos tempos dele na Mercedes. Então, o Hamilton não é um especialista por lá. Isso é um fato. E ele não foi bem na classificação, ele ficou bem atrás do Bottas, e como a gente sabe, a classificação é praticamente o que decide as coisas por lá. O Bottas em condições normais na corrida provavelmente terminaria em terceiro, considerando que o Leclerc tivesse conseguido largar. Não conseguiu, né? Então era capaz de ele ter ido até melhor. Mas mesmo assim havia uma deficiência clara e uma desvantagem claro, em relação à Red Bull, em relação ao Verstappen. Ele não tinha como, por exemplo, disputar a vitória. E isso foi uma coisa que a gente não viu nas outras pistas. Mesmo quando o Hamilton vencia, o Verstappen tinha chances. O Verstappen teve uma chance em Portugal, ele desperdiçou a pole e ele bobeou naquele momento de abrir a asa em que ele vacila e acabou ultrapassado pelo Hamilton. Na Espanha, o lance da estratégia nos boxes. No Bahrein, a estratégia nos boxes. Quando o Verstappen ganha na Emília-Romanha, o Hamilton vinha mais rápido. Então, naquelas 4 corridas, a gente viu alguém vencendo e quem perdeu tinha chances de ter vencido. Em Mônaco, não. Em Mônaco, a corrida era do Verstappen de qualquer jeito, né? Não tinha como o Bottas disputar com ele, mesmo tendo ido muito, muito melhor que o Hamilton. Então, e circunstancialmente em Mônaco, especialmente em Mônaco, talvez o Hamilton tenha ido pior do que a Mercedes. Mas a Mercedes estava abaixo da Red Bull. Era uma derrota esperada. Não tanto com a margem que foi, mas uma derrota esperada. E aí eu lanço o contraponto. O Hamilton fez menos do que poderia ter feito no fim de semana. Mas nas outras corridas ele fez mais do que a Mercedes poderia ter feito. Então eu acho que está equilibrado.
E para ti, madame, é mais culpa da Mercedes ou do Hamilton?
Eu acho que o Hamilton tem um peso, sim, nessa performance. Eu acho que ele poderia ter tirado um pouco mais do carro, se você pensar que o Bottas ficou muito à frente dele na classificação e estava indo muito melhor do que ele na corrida, até em termos de ritmo de corrida e tudo mais. Ele vinha virando tempos melhores do que o do Hamilton, ainda que o Hamilton estivesse lá no meio do bololô, né? Mas eu acho que o peso maior, sem dúvida, está ali pro Hamilton, porque é como o Gá falou, Mônaco não é uma pista para ele, não é uma pista dele, não é uma pista que ele fique realmente 100% confortável, né? Ele enfrenta alguns problemas, já enfrentou problemas em edições recentes lá da corrida, então assim, não é uma questão para ele, não é como ele chega na Hungria ou em Silverstone, por exemplo, e ele imediatamente anda bem, não é assim. Ele enfrenta um pouco de dificuldades e agora elas foram acentuadas pelas próprias dificuldades da Mercedes, principalmente no carro dele. O Bottas, sim, andou melhor, ele se deu melhor, encontrou um acerto ali que ele conseguiu trabalhar melhor, mas ele foi perdendo rendimento ao longo da corrida, né? Assim, ele começa a corrida muito bem ali, até acompanhando o Verstappen e tudo mais, mas pouco antes do pit stop, ele já começa a perder pro Verstappen, né? No momento que a Mercedes começa a pedir para ele, olha, me mostra o teu rendimento, me mostra o que você tem de desempenho no começo da corrida, o Verstappen imediatamente responde, e responde muito bem, e aí vai abrindo a distância. Então, assim, não é que ele estava muito junto com o Verstappen, ou estava em posição de brigar com o Verstappen, não estava. Ele estava ali acompanhando e tal, e era bem capaz de ter uma disputa maior com o Sainz, né? Porque o Sainz melhora muito o rendimento ao longo da corrida, e principalmente na segunda parte da corrida. Então, era muito capaz do Bottas ter de lidar com esse Sainz chegando mais forte ali na segunda parte da corrida. Então, no geral, o Hamilton teve grande peso sobre o resultado que a Mercedes tirou desse GP de Mônaco, pelo fato dele não ter se adaptado a essas condições em nenhum momento, né? Tanto isso se refletiu muito na classificação e depois da corrida, em que ele tenta ali fazer um undercut, tenta alguma coisa para pular mais à frente e ainda assim não consegue, porque ele não consegue aquecer ou atingir a temperatura ideal desses pneus, o carro não está funcionando como ele quer e ele não conseguiu fazer isso, o que é muito raro para o Hamilton também, né? A gente tem que colocar que é muito raro de acontecer isso com ele, mas é uma dificuldade que ele atravessou aí em Mônaco. Então, assim, boa parte do resultado da Mercedes está na conta do Hamilton, sem dúvida, né? Pelo fato dele não ter também conseguido tirar mais do carro nessa pista.
Nós vimos Alemanha 2019, Gabriel. Nós vimos Sakhir 2020. É aquela corrida do ano que a Mercedes gasta tudo para errar e nada mais? Então vai a pergunta. Essa corrida de Mônaco pode impactar em alguma forma em termos de confiança para a Mercedes ou não?
Eu acho que não, justamente por isso que você falou. Dá a impressão de que a Mercedes escolhe uma corrida para errar tudo que ela tem para errar junto. Aquele GP da Alemanha, que a Netflix estava com eles, foi uma coisa inacreditável, assim, era uma sucessão de erros, o Hamilton foi entrar no box, bateu, aí deu ré, cortou a pista, o Bottas bateu, enfim, foi uma tragédia. Ano passado, né, aquela corrida no Sakhir, já não tinha o Hamilton por causa do coronavírus, já começa por aí, daí o Russell faz uma corrida batendo Bottas, né, superior, aí a Mercedes faz aquela bobagem de trocar os pneus, e ontem foi mais um desses casos em que nada deu certo e eles erraram com gosto, assim. Então, por esse histórico, nada leva a crer que eles vão continuar errando. Eles geralmente voltam muito mais fortes na próxima tentativa. Mas eu queria colocar um outro ponto aqui, que eu acho que às vezes ele acaba passando batido. Em condições normais, a Mercedes não deveria ter ido ao pódio ontem. Eu sei que o Bottas teria condições de ir, mas foi tudo uma coisa muito específica, muito de circunstância. Se o Leclerc não enfia o carro no muro, eu tenho muita dificuldade para não imaginar que o Bottas largasse atrás de Leclerc, Sainz e Verstappen. Largando em quarto, eu não vejo como ele iria ao pódio. Não vejo, ele não tinha ritmo de corrida para isso. Como a Eve lembrou, o ritmo de corrida do Sainz no final era muito melhor que o do Hamilton, por exemplo. Né? Mesmo o ritmo de corrida do Pérez, que está terrível nesse começo de temporada, até o ritmo de corrida dele no final era melhor que o do Hamilton. Então, estava claro que Red Bull e Ferrari estavam na frente da Mercedes no final de semana. O Bottas foi excelente, não tenho o que falar dele nesse fim de semana, ele foi ótimo. Mas mesmo nesse limite dele, ele não teria como passar do quarto lugar em condições normais. Então, tudo estava se desenhando até o momento do pit stop do Bottas, na minha visão, tudo estava se desenhando como um golpe de sorte gigante da Red Bull, de sair de Mônaco com o segundo lugar nas condições mais adversas possíveis. Só que aí isso foi pelo ralo. Então, eu acho que a Red Bull, a Mercedes, era um golpe de sorte da Mercedes, né? Na minha visão, a Mercedes acaba saindo com um descarte, digamos assim, de Mônaco. Era uma prova em que ela, teoricamente, pontuaria menos, só que ela pontuou bem menos. Ela precisa reagir em Baku.
O Hamilton saiu do sábado falando que a Mercedes, Evelyn, deveria ter discussões intensas do sábado para domingo. Deve ter saído do domingo falando a mesma coisa. Eu acho que eles voltaram para a fábrica, escuta, nós vamos conversar bastante, até porque o Hamilton não entendeu a estratégia. Porque ele estava poupando pneus quando ele falou, não é mesmo? Uhum. E aí depois falou assim, mas pô, vocês me pediram para poupar pneu, eu poupo pneu, vocês me chamam antes, a gente perde. Porque nas condições normais também, ontem, o Hamilton era para ter ficado em nono, não em sétimo.
Sim, eu só queria trazer uma informação aqui sobre a Netflix. A Netflix não estava com a Mercedes, estava com a Ferrari. Então perceba que a Netflix tem uma zica, né? Acho que nunca mais ninguém vai querer ficar com a Netflix desse jeito, perseguindo as pessoas, né? Então, assim, ela estava no box da Ferrari nesse final de semana, só trazendo essa informação. E sobre o Hamilton, ele deu uma declaração bem interessante no cercadinho depois. Perguntaram assim para ele: escuta, que lições você tem para tirar dessa corrida? Ele falou: olha, eu não tenho lições para tirar, mas a equipe tem. Né? Então, assim, ele já começou dando uma no meio da equipe, né? Porque ele reclamou muito. Mas, na verdade, assim, ele achava que seria importante tentar o undercut. Né? O que aconteceu é que as equipes começaram a se movimentar de forma diferente do que a Mercedes esperava, entendeu? Porque eles também tiveram um desgaste maior do que eles esperavam, e isso não é muito normal lá em Mônaco, né? Tanto que eles levam a gama mais macia para a pista de Mônaco. Então, assim, não é um problema muito particular você ter muito desgaste, mas foi o que aconteceu com a Mercedes. Então, ela precisou trabalhar antes das demais para trocar os pneus, mas eles já tinham essa ideia. E na verdade, quando o Hamilton fala assim: olha, vocês queriam que eu ficasse aqui e tudo mais, mas a Mercedes pensou mais na questão do desgaste dos pneus, e foi aí que se deu a intriga entre ele e a equipe. Depois, tudo que se desenrolou, né, quando ele entra ali na Sandevaux, já estava atrás do Gasly, ainda vê o Vettel saindo na frente deles.
Então, e depois assim, o Pérez.
E depois o Pérez que foi para cima, né? Que também numa outra estratégia acabou também terminando na frente do Hamilton. Então, assim, o que surpreendeu mais a Mercedes foi que ela própria teve um desgaste que ela não estava esperando nessa corrida. E isso foi muito. Isso complicou um pouco a vida deles, né? Além, é claro, de mudar a estratégia nessa questão do undercut sem trabalhar isso com o Hamilton antes. Né? Isso ficou nítido também no momento em que ele reclama com a equipe ali, logo depois da parada.
Bom, aí depois da corrida, Gabriel, vem o Christian Horner. eu sinto muito pela Mercedes, mas a derrota deles é a minha vitória. Aí começa a dar umas cutucadas aqui e ali. O Hamilton responde falando assim: ai, que criancice, que bobão, eu não vou cair nessa, papapá, porque o Verstappen tá entrando na cabeça dele, né? Tá alugando um apartamento na mente do Hamilton, e fica esse joguinho, né? O Mining Games, os jogos mortais, cerebrais que a Red Bull tenta para desestabilizar, até porque, no final das contas, a Red Bull sabe que o único campeonato que o Hamilton perdeu na carreira nos últimos tempos foi na base do confronto, foi na base do jab, né, na base do jogo que o Rosberg fez em cima, tanto é que trouxe consequências fatais para o relacionamento dos dois pilotos que começaram a carreira como amigos. Então, pergunto-lhes o seguinte: Verstappen ganha traços de Rosberg em termos de rivalidade com Hamilton?
Eu acho que ele tá no caminho, né? Se a gente lembrar da discussão que a gente teve semana passada aqui, a gente falou que isso ia acontecer. É impossível, eu não consigo conceber um duelo voraz pelo título na Fórmula 1 sem que os dois se tornem minimamente rivais, inimigos quase. Assim, Vettel e Hamilton viraram, Rosberg e Hamilton destruíram uma amizade de infância e viraram rivais até hoje. Isso sem lembrar do passado, com Schumacher e Villeneuve, Schumacher e Alonso, Senna e Prost. A gente tem um monte de casos. Assim, basta ter dois pilotos talentosos brigando pelo título em condições muito parecidas que você vai ter uma rivalidade. Se não tiver, tem algo muito errado acontecendo, entendeu? Eu só consigo. Eu já achava que naquelas primeiras provas estava rolando aquele meio que jogo de cena, assim. Sabe, os dois, Hamilton e Verstappen, nunca se curtiram muito, né? Sempre tiveram aquele distanciamento, mas estavam naquela coisa meio guerra fria. Só que ao redor deles, né, ao redor dessa guerra fria, o bicho já estava pegando. O Horner e o Wolff já estavam se provocando. O Wolff falava que o Horner espalha merda por aí. Uhum. Né? O Horner falava que o Wolff reclama muito, reclama de algumas coisas da Mercedes, a Red Bull tirou um monte de gente da Mercedes já para os próximos campeonatos. Então, assim, é óbvio que há uma rivalidade instaurada, e é óbvio também que Red Bull e Mercedes nunca estiveram tão próximas quanto elas estão em 2021. Então, é impossível não imaginar que Verstappen e Hamilton comecem a ter uma rivalidade cada vez mais quente. E aquele soquinho que a gente vê entre eles depois da corrida, aqueles toquezinhos, eles vão continuar acontecendo, mas eles vão ser cada vez mais frios, cada vez mais distantes, até o momento que eles vão tocar o cotovelo, assim, de longe. Mas vai pegar fogo, eu não tenho dúvida. Enquanto eles continuarem trocando vitórias, essa rivalidade vai esquentar muito. Eu não sei se chega ao ponto do Rosberg, porque ali a gente estava falando de uma rivalidade dentro do mesmo time. Uma rivalidade que quase rachou a Mercedes. Mas vai pegar fogo.
Ações valem mais do que palavras. Evelyn Guimarães falou o Verstappen logo depois da corrida. E vi algum.
Falou mais alto do que palavras. Falou mais alto do que palavras. Ele estava irritadinho.
E a comemoração dele, rei de Mônaco ontem e tudo mais. O rapaz parece que subiu a cabeça a liderança do primeiro holandês que comanda o campeonato da Fórmula 1 em toda a história da categoria.
Então, parece que ele estava esperando há muito tempo, né, ter essa... entrar nessa...
Saúde, Gabriel.
Saúde, que susto. Parece que ele estava esperando há muito tempo, né, esse momento de êxtase, né, de gritar, de... Olha, eu consegui finalmente dominar uma corrida e o cara chegou em sétimo, se lascou, né, e tudo mais, porque, na verdade, tudo começou na quarta-feira, né, esse capítulo, em que o Hamilton diz que sentia que o Verstappen, analisando, né, a temporada do Verstappen e todos os erros que ele cometeu, né, aquelas questões lá de exceder pista e a briga lá no Bahrein e tudo mais, e aí chegou na quarta-feira, né, antes do GP, falando que, na verdade, aquilo ali era porque o Verstappen se sentia, assim, tendo que provar, né, que ele é bom, que ele pode disputar o título. Então, ele se sentia dessa forma. E o Verstappen retrucou dizendo que não, que ele não tem mais que provar nada para ninguém, que isso o cara tá maluco, né? O Hamilton tá maluco, mas que ele ia provar, na verdade, para o Hamilton na pista, e foi o que aconteceu aí em Mônaco, na cabeça do Verstappen, né? E por isso que ele tem essa reação aí depois quando perguntam sobre isso para ele, já naquela coletivazinha da FIA lá, com os jornalistas e tudo mais, depois, muito tempo depois da corrida. Então ele fala que palavras falam mais alto do que ações, e que o que ele vai fazer é realmente responder sempre na pista e tudo mais. E aí o Christian Horner entra no balaio falando sobre essa questão da pressão e tudo mais, e o Hamilton retruca dizendo que ele não poderia não se importar, ele não se importa tanto assim com que o Horner fala, ele não se importa em nada do que o cara está falando, que ele não vai entrar nessa guerra de palavras faltando 18, 17 corridas para o final do campeonato, porque isso é muito infantil, né? Então, assim, tá mais divertido fora da pista do que dentro, né, essa guerra entre eles, e me parece que, na verdade, respondendo a sua pergunta sobre o Rosberg, não é tanto o Verstappen contra o Hamilton, mas a equipe do Verstappen contra o Hamilton. Eu acho que o Christian Horner e o Helmut Marko vão fazer o tamanho barulho para tentar, vão proteger, né, claro, tentar proteger o Verstappen, e vão fazer tamanho barulho para tocar isso para frente e irritar o Hamilton.
Então, vocês querem dizer, pelo comentário do Gabriel, saúde, minha filha, Deus te crie, Deus te abençoe. Pronto. Eu noto que vocês me fazem novamente recordar dele, daquele personagem maravilhoso do desenho do Pica-Pau, Luiz Espalha Lixo, com o ratinho, aí estão Christian Horner e Helmut Marko querendo desse campeonato 2021, espalhando tudo que podem para que Hamilton e a Mercedes se desestabilizem. Que maravilha, sempre bom lembrar Luiz Espalha Lixo. E o seu ratinho, que eu não lembro o nome do rato nesse momento. Olha, eu quero chamar o Rodrigo Berton. Oh, pode falar, Gabriel.
Não, eu só ia falar que eu esqueci de te responder na sua primeira pergunta sobre alugar um apartamento na cabeça do outro. Acho que até agora ninguém alugou apartamento na cabeça de ninguém. Mas o Horner e o Marco realmente estão se esforçando para fazer isso, porque isso foi uma das táticas que deram certo para o título do Rosberg. Além de uma pilotagem magistral, de estar no auge técnico dele, de ter uma estratégia muito boa de segurar, de trabalhar com regulamento na reta final, tudo isso, mas o Rosberg também usou muito desses jogos psicológicos para conseguir ganhar do Hamilton, e por isso que eles viraram tão rivais assim, e vice-versa acontecia também, né? Quando o Hamilton estava ganhando, ele pisoteava o Rosberg. A gente lembra daquele episódio do boné voando na cara, logo depois do Rosberg perder o campeonato nos Estados Unidos, né?
Isso, eu acho que ali a coisa mudou, viu?
Exatamente.
Eu acho que ali o Rosberg falou, não, agora você vai ver só.
Exato, então ali havia um jogo psicológico muito, muito claro. E o Rosberg foi campeão no ano seguinte, então a Red Bull tenta traçar esse mesmo caminho.
Vem aí para um replay instantâneo, Rodrigo Berton, um dos grandes fãs de Luiz Espalha Lixo do Pica-Pau, ele que na verdade ele é o Rodrigo Espalha Fofoca. Boa noite, Rodrigo Berton.
Ah, eu sou contra a fofoca, Vitor. Boa noite, também. Boa noite, Evelyn, boa noite, Gabriel. Replay imediato. Não temos replay imediato. Boa noite a todos, todo mundo que está acompanhando mais uma edição aqui do Paddock GP. Quero já deixar aqui o obrigado à galera que já mandou superchat. R$5 o Rogério Júnior, falando Monaco Forever, o circuito mais charmoso, e mandando abraços. Vando Monteiro, R$2, perguntando se o parque fechado é tão fechado assim. O mais R$2, Hamilton em sétimo, Bottas e Leclerc fora, era para o Hamilton ser nono. E mais R$2 dele, Hamilton mal em Mônaco, erro em Imola. É a pressão? Então, o parque é fechado e o Hamilton está sentindo tanta pressão, Evelyn? Imagino que esteja falando do parque fechado em relação ao carro da Ferrari.
Não, Ibirapuera, obviamente, quando está em pandemia.
Jardim Botânico aqui em Curitiba, não.
Parque Vila Lobos.
Não, eu acho que o parque é fechado, algumas coisas são... A FIA trabalha com exceções, né? Então, se a equipe precisa consertar alguma coisa relacionada à segurança e tudo mais, então existe essa permissão. E quanto ao Hamilton sentir a pressão, eu não acredito que nesse momento ele esteja sentindo alguma pressão, até porque uma pessoa que tem sete títulos mundiais, quase 100 vitórias, 100 pole, já atravessou todo tipo de disputa e mind games aí, como a gente está falando e tudo mais, eu acho que esse tipo de pressão ele já sabe lidar bem, né? Tem que saber lidar bem.
O Evelyn, só antes do Berton, quem vence o campeonato de 2021, Evelyn?
Não sei.
Não, entendi.
Tá muito equilibrado ainda, não dá para fazer não dá para dar nenhum palpite.
Para encerrar essa primeira rodada, o Renato Luz mandou R$5. Hamilton foi péssimo nesse GP, Gabriel. E até o Bottas encontrou um acerto bem competitivo, mas chega em Baku, a Mercedes vai estar novamente andando bem. Você acha que a Mercedes retoma a liderança, o Hamilton, lá em Baku?
Acho, e acho uma corrida perigosa para a Red Bull, porque Baku tem uma reta principal de 914 mil quilômetros, um primeiro setor que é feito quase todo em pé embaixo, o terceiro setor é todo em pé embaixo, então apesar de ser um circuito de rua, ele é completamente diferente de Mônaco. E tem outro ponto, o Bottas anda muito bem em Baku, então... Ele pode ser um player nessa briga entre Hamilton e Verstappen. Então a Red Bull e o Verstappen precisam tomar todo o cuidado do mundo em Baku.
Essa foi a primeira rodada de superchats aqui, Vitor. Agradecer a todo mundo que está na audiência. Pedir mais uma vez para você deixar o like. Aliás, Vitor, você não falou no começo do programa. Temos uma meta de likes para hoje?
Temos sim, 725 likes. É a meta para fazermos likes. O Time Extended. Lá na outra rede social, twitch.tv/grandepremio. Se não acompanharmos essa meta, eu lamento muito, mas o programa se encerrará às 20h30 no horário de Brasília para vermos Renata Vasconcelos e William Bonner de barba, ok? Então, 725.
Combinado, 725 likes. E se você ainda não é membro do canal do YouTube aqui na GPTV, clica aqui embaixo do vídeo em Seja Membro. Planos a partir de R$ 4,99. Os planos Hattrick e Grand Chelem te dão direito a participar do nosso grupo do WhatsApp, participar da nossa liga do Fantasy lá do Bolão, onde o Vitor foi bem esse fim de semana, Vitor?
Eu fiz 190 pontos, mais uma vez liderando o final de semana.
Muito bem. A nossa função é aniquilar a existência dos pontos dos nossos assinantes e vencer no final do ano, né, Vitor?
Sem dúvida, haverá um prêmio formidável que eu mesmo ganharei, mas não posso falar.
É justo. Eu volto assim que você me chamar, estou aqui na audiência.
Volto ao meu roteiro, que diz o seguinte. Charles Leclerc definitivamente foi um dos protagonistas do final de semana em Mônaco. Andando em ritmo surpreendente com a Ferrari, gravou a pole position em sua terra natal no sábado. A confirmação da posição de honra veio com uma porrada, faltando 17 segundos para o fim da classificação. A Ferrari afirmou que a caixa de câmbio de Leclerc não havia sofrido danos. O que falava mesmo a Ferrari, Evelyn, por favor?
Qual foi a Ferrari disse que... porque havia uma preocupação, né, pela forma como ele bateu ali na saída do S da piscina, uhum, que poderia ocasionar um problema danificar a caixa de câmbio, se fosse... E se tivesse danificado, teria que fazer a troca e o menino perderia aí 5 posições no grid, mas depois de uma vistoria minuciosa, uma inspeção minuciosa, não encontraram nenhum defeito na caixa de câmbio. Mas, de fato, a caixa de câmbio não foi o problema, né? Ela não, realmente não foi ela que quebrou. Ela não quebrou.
Minuciosa.
Né?
Guardem.
Mas foi minuciosa.
Guardem. Minuciosa. Eu me perdi no roteiro. Bom, mas enfim, não importa. sequer largou o coitado por um problema no eixo da transmissão. Já Carlos Sainz fez uma corrida bastante segura. Esteve em terceiro até o desastroso pitstop de Valtteri Bottas, que continua até agora, inclusive, e assegurou o segundo lugar, igualando o melhor resultado da carreira. Tem um erro aqui, eu vou reclamar com o nosso roteirista. Conquistado na Itália em 2020. Pergunto a Gabriel Curti e a Evelyn Guimarães. A Ferrari se precipitou ao não trocar o câmbio de Leclerc? Que história é essa de minuciosa avaliação e, no final das contas, o rapaz completa 6 curvas ao sair do box e verifica que o câmbio tem problemas?
Se és tão minuciosa, ó inspeção, por que deixaste o carro da Ferrari quebrar na primeira ida à pista? Ufa! Assim... Primeiro que eu tô vendo aqui no chat que estão falando que o Sainz parece comigo, realmente.
Ah, jura?
Eu tô olhando aqui e olha, gente, eu acho que vocês têm razão. Primeira vez que eu reparei nisso.
Vira um pouquinho a sua cara pra sua direita, Gabriel. Isso.
Olha. É igualzinho.
Que homem.
Mas enfim, a inspeção não foi minuciosa, eu acho que.
De novo,
isso...
Gabriel, pra direita.
Ai, meu Deus do céu.
Isso.
Tá bem tá claro que a inspeção não foi minuciosa. Me lembrou, inclusive, aquelas. Sabe quando o estádio tá lotado, assim, final de campeonato? Aí tem aquela fila gigantesca pra entrar e o senhor PM dá só aquele tapinha na bunda e fala, vai. Eu acho que foi isso que a Ferrari fez com o carro do Leclerc. Ele chegou, deu um tapinha na traseira, falou, tá pronto. Tá pronto pra corrida. Sem condições, assim. A gente precisa ser claro também. É óbvio que a Ferrari vacilou e tinha que ter identificado o problema e que o Leclerc largasse da onde tivesse que largar. De sexto, de vigésimo, dos boxes, da onde fosse. Isso tinha que ter sido feito. Mas a gente não tem como eximir o Leclerc de culpa. Mais uma vez ele bateu num circuito de rua. Era uma coisa que a gente cantou essa bola aqui na semana passada. A gente lembrou do histórico do Leclerc em Mônaco ser muito ruim, do Leclerc ter histórico de batida também em Baku. Então ele não é um piloto que vai muito bem em circuito de rua. Então ele fez uma volta espetacular, acho que não ficaria com a pole com aquela volta, teria que dar uma outra volta rápida. Mas naquele momento em que ele bate o carro, ele estragou o final de semana dele, porque o carro arrebentou e atrapalhou muito a corrida do Sainz também. o Sainz poderia ter largado na frente do Verstappen. Não dá para saber o que aconteceria naquela segunda volta rápida. Então, ao mesmo tempo, eu acho que o Leclerc, naquela batida, acabou completamente com as chances dele e da Ferrari de vencer a corrida no fim de semana. Eu acho que a gente tem que dividir essa parcela de culpa aí. Assim como tem que dividir entre críticas e elogios. E os elogios têm que ser feitos. A Ferrari tinha um ótimo carro no fim de semana. Foi com certeza o melhor carro que a Ferrari teve desde 2019. O ritmo era bom de classificação, o ritmo foi bom de corrida também. Eles poderiam ter vencido. Então a Ferrari acertou no carro. O Leclerc deu uma volta mágica. Mas os erros dos dois também pesaram bastante nessa conta.
Evelyn, é claro que a Ferrari sai com um segundo lugar e diante da temporada que faz, é um grande resultado, mas se analisar minuciosamente, como até o Gabriel falou, era uma corrida que poderiam ter vencido. Poderiam até ter feito dobradinha.
Sim.
Não fosse o acidente do Leclerc, e o Sainz vinha numa volta muito boa no sábado. É claro que o Bottas poderia ter melhorado, o Verstappen provavelmente melhoraria o tempo, mas não seria um resultado estranho um primeiro e segundo lugar no grid da Ferrari. A gente analisando tal qual o problema na porca da Mercedes e da estratégia que a Mercedes fez, que é inexplicável para o Hamilton, você fazer uma análise minuciosa, dizer e garantir que o câmbio não tem nada, e dá 6 curvas, o rapaz vem e fala: olha, tem um problema no câmbio e não dá para correr com isso, é caso para demissões, sim ou não?
Então, é que assim, é caso para rever os procedimentos, eu acho. Menos do que demissões, eu acho que para rever os procedimentos. Porque, na verdade, o câmbio, de fato, não quebrou. O problema não foi o câmbio, né? O problema foi a quebra do semi-eixo, do outro lado. Né? Então, assim, por isso que a Ferrari fala assim: olha, a gente fez a inspeção no câmbio, né? E não levou em conta o outro lado do carro, né? Então, assim, esse foi o problema. Então, a Ferrari, na verdade, o que quebrou foi o semi-eixo, do lado esquerdo, mas o carro bateu do lado direito, então eles acharam que estava tudo bem, né? O carro não saiu do parque fechado depois, né? Assim, o carro não andou, né, na pista depois do que aconteceu, porque teve passou todo por um processo de verificação e conserto, né? Foi lá para a garagem e tudo mais, e de fato a Ferrari não olhou tudo que tinha de olhar, né? Ela não e aí que está o problema, né? Ela simplesmente foi lá, viu o que tinha se tinha algum problema com o câmbio, com a caixa e outros fatores ali, mas não verificou o carro como um todo, não verificou, então, o lado esquerdo, por exemplo, o semi-eixo e tudo mais, e isso que aconteceu. Eu imagino que tenha trincado alguma coisa assim, e aí quando ele sai, né, e aí o carro começa fazer os testes ali na volta de instalação de ida para o grid, acontece isso. E quebra, e aí não tem jeito, ali, isso aí não tem como trocar ali no grid, não tinha jeito. Então, assim, não acho que seja um fato de você demitir por causa disso, mas acho que seja uma questão de você rever esses procedimentos em casos semelhantes.
Só para perguntar para o Gabriel também, é caso para demissão?
Não, Vi, você está muito estressado, tá? Calma, respira. É verdade. Mas assim, eu concordo, eu assino embaixo o que a Eve falou, assim, é coisa de mudar o procedimento, porque tá óbvio que não foi culpa de uma pessoa, não foi uma pessoa que olhou ali e deu um tapinha no carro que nem eu falei, eu tava brincando, não foi assim, óbvio que eles olharam, mas eles não foram a fundo no problema. Ah, mas quebrou a parte esquerda e o que bateu foi a direita. Tá, gente, mas é um carro, não é um ser humano que cai com o pé direito e quebra a perna esquerda, era um carro. Né? É possível que isso aconteça. Então, acho que a falha está clara que aconteceu na inspeção. A gente cansou de ver pilotos baterem na classificação e largarem ou dos boxes ou punidos porque trocam peças no carro. É muito raro você estampar o carro desse jeito e conseguir largar na posição que você classificou. Então, quando isso aconteceu, eu tinha quase certeza que o Leclerc ia abandonar a corrida. Eu só não sabia que ia ser tão rápido.
Escuta, Evelyn Guimarães, o que acontece com Leclerc em Mônaco é similar ao que aconteceu por anos com Senna no Brasil e com Ricardo na Austrália?
Eu acho que tem uma zica ali que, não sei, impede o menino de andar melhor. Mas ele é ruim de... Mas como o Gá lembrou, ele vai mal em circuitos de rua, né? Ele também encheu a Ferrari, lembra? Naquele castelinho lá de Baku, em 2019. Ele não vai bem em pista de rua mesmo, é um problema. Mas acho que Mônaco tem essa especificidade, né? De ser a quintal, e aí é o quintal mesmo da casa dele, né? Tipo, é de fato ali a vizinhança do Leclerc, que mora nos morros de Mônaco e tal, como gosta de falar o Flávio Gomes. É, mas ele realmente tem esse problema. Eu acho que o talvez tenha tido alguma questão de concentração também, pela Ferrari estar andando tão bem, e aí você se coloca. E ele é um cara que se coloca muita pressão, isso é verdade, né? O Leclerc, ele. Se cobra muito o tempo inteiro, e acho que no momento em que ele se viu capaz de se colocar esse carro na pole, e aí a pole significa também um grande passo rumo à vitória, é a primeira vitória da Ferrari em muito tempo, em Mônaco e tudo mais, acho que isso meio que, acho que ele não conseguiu lidar muito bem com tudo isso, com essa pressão, com essa cobrança toda, e acabou errando ali. Que, na verdade, é um lugar que a gente tem muitos erros. Não é um lugar tão, tão raro assim, né? Muita gente bate ali, o Verstappen. O próprio Lance Stroll, durante a corrida, né? Voava toda vez ali. Eu tava torcendo para ele estampar aquele muro para dar um safety car, alguma coisa. Não fez, não aconteceu nada.
E o Mick Schumacher?
Então, também, exatamente. Então, assim, é um lugar muito, assim, difícil, né? Porque você tem que dosar um pouco, eles chegam muito rápido ali, então, assim, e para mim foi isso, né? Foi uma questão de concentração mesmo, de cobrança, em função dessa cobrança, tudo que ele mesmo se impõe, né? E foi uma pena, porque seria uma grande chance da Ferrari de vencer, de fato. A corrida, eu concordo muito com o Gá falou ali, que talvez o Bottas realmente não tivesse tão bem assim na classificação como pareceu, porque o Verstappen vinha numa ótima volta, ele vinha baixando todas as parciais, inclusive a segunda, no segundo trecho, onde ele não estava indo bem, ele conseguiu acertar naquele momento, né? E aí o Carlos Sainz também, então assim, eu acho que as coisas seriam bem diferentes se o Leclerc consegue, né? Não tem essa bandeira vermelha no final ali. Mas é uma zica, viu, Vi? É uma zica.
Posso só fazer um elogio ao Leclerc? Porque a gente fala muito do comportamento dos pilotos, e o Leclerc é um piloto que a gente já criticou por alguns comportamentos aqui algumas vezes, mas ele foi exemplar ontem. Ele foi exemplar. Desde o momento em que ele abandonou, ele entrou nos boxes de maneira exemplar, ele deu entrevistas exemplares, ele se culpou pelo acidente sofrido, ele não culpou a equipe por não ter inspecionado o carro direito, ele ficou até o final da corrida ali acompanhando o Sainz, e quando o Sainz venceu, ele foi o primeiro a dar um abraço nele. Então, assim...
venceu também é uma...
Desculpa.
É um alto falho?
Quando o Sainz foi ao pódio. Quando ele desceu do carro. Vai acontecer. Vai acontecer. Quando ele desceu do carro, o Leclerc foi o primeiro a dar um abraço nele. Então, a postura que o Leclerc teve ontem foi exemplar.
É verdade. E ele ficou ainda todo o tempo ali do pódio, né? Acompanhando, festejando com a Ferrari também. Foi muito, muito bom mesmo, assim, um grande exemplo.
E temos informação que hoje o Leclerc jogou o F1 2021 no seu PlayStation e bateu. Não terminou mais uma vez uma corrida em Mônaco, como tem sido de costume durante toda a sua vida. Aproveitando, Gabriel, fale do seu sósia. Faz uma temporada acima das expectativas, o Carlos Sainz, ou era isso mesmo?
Eu não sei se é acima das expectativas, mas é uma temporada muito boa. Eu talvez não ache acima das expectativas, porque eu já tinha expectativas altas com ele. Eu acho que quando a Ferrari contratou o Sainz, ela deu uma bola muito dentro. O Sainz, nos últimos 2 anos... foi um dos 5 melhores pilotos do grid, tanto em 2019 quanto em 2020. O Sainz, na minha opinião, é o principal responsável pela mudança de patamar na McLaren. Mais do que o Norris, mais do que a chefia, mais do que a engenharia, eu acho que muito da mudança de patamar da McLaren se deve ao desempenho do Carlos Sainz. tirando mais do que aquele carro tinha para oferecer. Não o carro de 2021, o de 2021 é melhor que os dois últimos, mas o de 2019 e de 2020, em alguns momentos ele levou aquele carro nas costas. É, acho que desde que ele saiu da Renault, em que ele não foi bem mesmo, ele se transformou num piloto top do grid, num dos melhores pilotos do grid. É, quando a Ferrari contratou, a Ferrari sabia que ia chamar alguém para bater de frente com o Leclerc na questão dos resultados, não era alguém para ser segundo piloto, e o que a gente está vendo até agora é isso. Por mais que o Sainz tenha se classificado atrás do Leclerc nas corridas, em Mônaco ele já podia ter classificado na frente. Como a Eve lembrou, no momento em que o Leclerc estampou o muro, o Sainz vinha com o melhor primeiro setor da classificação. Ele poderia ter roubado a pole ou ficado atrás do Verstappen em segundo. Duas ou três corridas, Espanha, Portugal, Emília-Romanha, foram três corridas em que o Sainz teve um ritmo de corrida melhor que o do Leclerc. Na Emília-Romanha, aquela prova em que o Sainz chegou a errar duas ou três vezes, ele terminou a prova empurrando o Leclerc. Então, assim, eles estão muito próximos. O desempenho de Leclerc e Sainz em 2021 é muito parecido. E para alguém que mudou de equipe, mudou de equipe radicalmente, os carros de McLaren e Ferrari são bem diferentes. O desempenho do Sainz é muito bom. Ele está entre os melhores pilotos da temporada de novo.
Que tal o espanhol Evelyn Guimarães?
Eu gosto muito do Carlos Sainz. Eu acho que ele tem uma carreira muito esquisita, né, no começo. Começa na Toro Rosso, Renault, McLaren, naquele acordão e tudo. Então ele demora para se entender na Fórmula 1 e para mostrar o talento dele. Mas ele é um cara muito rápido, muito cerebral também. Então eu gosto muito da tocada dele, da maneira como ele está conduzindo a carreira dele depois que ele foi para a McLaren. Concordo com o Gá, ele é o principal elemento ali nesse crescimento da McLaren em 2020. E no que é a McLaren hoje também, tem o dedo dele também do que aconteceu lá dentro em termos de, durante essa reestruturação da McLaren. Quando ele foi para a Ferrari, eu confesso que eu fiquei assim, eu achei que a Ferrari teve uma boa decisão, mas eu pensei nele assim, cara, sair da McLaren agora para ir para a Ferrari, né? Porque a Ferrari é muito complicada, o Leclerc está lá, o Leclerc é o líder da equipe, é um baita piloto também. Então, assim, será que ele está tomando a decisão correta de deixar uma equipe em que ele era o líder da McLaren? Mas, no fim das contas, ele fez uma boa, pelo menos até aqui, foi uma boa decisão, porque a Ferrari, é muito bom que a Ferrari não esteja ainda numa disputa maior com Mercedes, com Red Bull, porque é a chance que ele tem de mostrar o valor dele lá dentro, e eu acho que ele está fazendo isso. E esse pódio é muito merecido, em função da maneira como também ele está sendo, ele está levando essa fase da carreira dele ali para dentro da Ferrari. Ele não tem sofrido tanto quanto outros pilotos que estão em equipes novas nesse ano, como o Ricardo, o Alonso, o Vettel, né? Ele já imediatamente está conseguindo mais resultados, está conseguindo tirar mais performance do carro da Ferrari, e o que a gente viu aí em Mônaco foi muito real, né? Porque a Ferrari estava andando realmente muito bem, né? Ela veio com acerto muito bom, com várias coisas que eles mexeram no carro, até no GP da Espanha deram mais resultado agora em Mônaco do que propriamente lá na Espanha, mas mesmo assim eles foram muito bem e ele também aproveitou isso. E ele estava fazendo uma corrida muito forte mesmo. Acho que se as coisas não tivessem acontecido com essa batida do Leclerc, o abandono, etc., talvez a gente tivesse testemunhado uma briga até maior ali na ponta. E realmente, eu acredito que talvez até uma dobradinha da Ferrari seria possível aí em Mônaco.
Não, e como é boa essa dupla de pilotos, né? Eu continuo achando que a melhor dupla de pilotos do grid é a da Ferrari. E é uma combinação muito interessante, assim, são dois pilotos jovens. O Leclerc é um absurdo em classificação, talvez ele seja o melhor piloto de classificação hoje, e o Sainz tem um ritmo de corrida que é surreal. Assim, o apelido Smooth Operator que a McLaren deu para ele, né, que ele cantou a musiquinha no rádio, é muito real. A tocada dele é muito suave, assim, ele é um cara que ele consegue tirar na corrida tudo e mais um pouco que o carro tem a oferecer. E muitas vezes ele se aproveitava do Norris com os pneus desgastados e agora do Leclerc com os pneus desgastados, porque com o mesmo carro ele consegue fazer mais na corrida.
Lembrando que você está no Paddock GP ao vivo aqui no Grande Prêmio. Meta de hoje, 725 likes. Se alcançarmos essa meta, você certamente ouvirá Gabriel Curti e Evelyn Guimarães cantando Xadê, Smooth Operator, lá na outra rede social. Chamo o cara que adora essa música, junto com Liz Stansfield, Rodrigo Berton. Nesse momento, inclusive, na hora do nosso intervalo comercial, que não interrompemos o programa, para os seus comentários, assim, Rodrigo Berton, você vê que o erro da McLaren, o erro da Ferrari, foi menor, maior ou igual ao da Mercedes nessa corrida?
Ah, eu acho que foi maior, Vitor, porque eles precisavam pontuar com os dois pilotos, até porque eles estão um pouco mais atrás no campeonato, e pontos são sempre importantes para garantir ali uma melhor colocação no final da temporada. Então, eu acho que a Ferrari errou mais do que a Mercedes. A Mercedes, ela tem condições de se recuperar já na próxima prova, lá no Azerbaijão, mas a Ferrari, ela tinha a oportunidade que ela demonstrou desde os começos dos treinos livres de fazer um bom resultado em Mônaco com os dois carros, e acabou jogando fora, se precipitando a não trocar o câmbio do Leclerc. Se ela troca o câmbio, ele perde algumas posições, mas pontua e ajuda a Mercedes no campeonato de construtores. Acabou não acontecendo. Eu entendo o all-in que eles quiseram dar. Um piloto que larga na ponta, se ele não tem problema, já é muita chance de ganhar a corrida. A gente viu o Verstappen não ser incomodado em nenhum momento. Mas foi um all-in com um par de dois.
Que maravilha, que bom jogador é Rodrigo Berton. Conhece tudo sobre pôquer e outras jogatinas. Quando ia aos bares da vida, não para fofocar, mas
jamais
para jogar.
Jamais fofocaria. Quando a fofoca começa no bar, a gente paga a conta e vai embora.
Qual foi a última vez que você teve uma conversa de bar em que a Fórmula 1 foi tema?
Ixi.
Faz tempo, né?
Acho que é o último bar antes do GP do Brasil. 2019? Poxa. Talvez.
Faz tempo.
Depois que começou a pandemia, a gente não foi mais pro bar, então é isso.
Tem algumas informações via cifrão?
Temos superchats aqui. Acho que acabou de chegar um, ó. Antônio Carlos Borges, R$27,90. Vitor. É um novo padrão que a gente pode adotar em vez de R$18,90. Considerando o rádio divulgado, o que acharam da situação do Mick? Normal ou forçação a favor do Mazepin? Teria faltado brio ou é do jogo?
O engraçado é que eu li brio. Eu li Brie.
Eu também.
Escuta, eu não peguei a informação ainda. Eu prometi ontem que tava, depois do briefing, no final não fui atrás da info. Como o Schumacher conseguiu terminar atrás do Glorioso? Teve algum problema?
Não, a Haas não deixou ele passar.
Não, mas ele passou.
Depois teve que devolver.
A Haas mandou ele entregar a posição. Ele entregou a posição e ele falou, posso passar ele? Não, fica aí, tá tudo bem, tudo tranquilo.
Não, teve ordem de equipe para isso?
Teve, Vitor.
Meu Deus, e por que nós não estamos discutindo isso?
Porque a Haas.
A gente pode discutir isso no Time Extended, se a gente bater 725. Belo gancho pro superchat. 725 likes, a gente vai discutir lá na Twitch os motivos desse rádio da Haas, porque será que pingou ali, ó, você chegou o Pix, agora pode dar em bits lá em Pix na Twitch, vamos discutir isso. Mind Games é o nome. Temos mais aqui, ó, superchats. Márcio Vilarinho mandou R$10. Sem querer tacar fogo no Paquinho, mas tenho a ligeira impressão de que Hamilton e Verstappen se acharão em alguma das curvas das estradas de Baku. Eu já pensei nas estradas de Santos. Wanderson Ferreira. Tifosi gritam. A Ferrari inspeciona os carros pelo telefone? O pessoal tá meio bravo com a Ferrari aqui. José Libório, R$10. Isso demonstrou que o pessoal da teoria da conspiração tem de dar um tempo. O que se ouviu que o Leclerc bateu de propósito não foi brincadeira. Alan Souza mandou R$5. Ok, acontece, mas a pergunta é: vocês levariam o carro para fazer uma revisão na Ferrari? Você levaria, Vitor?
Não. Nem no meu martelinho de ouro com a Ferrari que comprei outrora, não levaria lá. Levaria em outra concessionária.
Pois é. E acabou de chegar aqui, ó, o superchat do Rafael Coelho, que também a gente vai ler lá na Twitch, se vocês baterem a meta é de 725 likes, mas foram R$20,58. Ontem, o briefing viveu polêmicas com uma enquete trazendo à baila o velho, o brasileiro não sabe votar. Vitor concorda, o brasileiro não sabe votar. Votaram a favor do GP de Mônaco, Vitor.
Pessoas horríveis.
Vocês concordam com essa máxima, enquanto o Fábio Quartararo passa aqui? Ele gosta do horário, só passa nesse horário. Se sim, qual seria a principal marca disso? Desprezando óbvios exemplos políticos. Não pode falar de político, só de votações não políticas. Para mim, essa eleição do GP de Mônaco, eu concordo com o Vitor. Beijo.
Sabe o que eu achei mais engraçado em tudo? Você falou que você ia levar a pergunta lá para outra rede. Você fez a pergunta e respondeu.
Não, mas a gente vai discutir lá. Eu só trouxe a pergunta. Tem que ler aqui no YouTube, senão eles mandam mensagem depois. Bertão, você não leu minha mensagem no programa. Eles mandam no meu WhatsApp. Tá, Rafael é assinante. Não, ele tem meu WhatsApp.
Eu me irritei um pouquinho com você. Me irritei um pouquinho.
Se irritar, Vi.
Eu a vou gente fazer vai que nem Chico lá. Barney. Chico Barney está removido. Vamos lá. Se Mônaco representou frustrações para vários pilotos, quem surpreendentemente saiu com um saldo positivo do Principado foi Sebastian Vettel, que não só anotou os primeiros pontos pela Aston Martin, como voltou ao top 5 de uma corrida de Fórmula 1, algo que não acontecia desde o GP da Turquia do ano passado. O tetracampeão mundial se valeu do problema do ex-companheiro Leclerc da Mercedes para somar bons pontos, os primeiros do ano, que podem servir para impulsionar a confiança do alemão que foi eleito o melhor piloto da corrida. Com Stroll também nos pontos, Gabriel Curti, a Aston Martin pode ter alguma evolução a partir de agora ou foi apenas uma ocasionalidade?
Eu acho que não faria sentido a gente falar tanto que Mercedes e Red Bull não podem tirar Mônaco de parâmetro para a briga e falar que a Aston Martin voltou só porque ela conseguiu pontuar com os dois carros em Mônaco. Acho que não faria sentido a gente falar isso, né? No caso do Stroll, ele só pontuou porque ele acertou a estratégia. Ele largou de pneu duro, ninguém passou ninguém. Como ninguém passou ninguém, criou-se um pelotão quase único ali no pelotão intermediário. Quando o Stroll foi aos boxes e voltou para o stint final, ele voltou em uma posição boa. Foi isso. O Stroll cometeu um monte de erro na corrida. No S da piscina, duas vezes ele saiu decolando, quase bateu no muro. Uma delas ele inclusive raspou. Então assim, ele não fez uma grande corrida, mas ele estava com a estratégia certa. Ele largou de pneu duro e se deu bem porque quem largou de macio foi caindo para trás no segundo stint. Sobre o Vettel, ele foi bem, fez a parte dele, classificou bem, largou bem, mas se a Mercedes e a AlphaTauri não fazem a bobagem que elas fizeram no pit stop, o Vettel terminaria atrás de Hamilton e Gasly, né? A posição real dele era atrás dos dois. Mas assim, boa pilotagem. Eu acho que o mais importante para o Vettel é conseguir fazer o feijão com arroz bem feito. No caso de Mônaco, é uma corrida que ninguém ultrapassou ninguém. Então ninguém foi genial ontem. Mas foi bem quem conseguiu ter um ritmo bom de classificação, quem conseguiu ter um ritmo bom de corrida, e as equipes acertaram a estratégia. No caso da Aston Martin, foi a melhor estratégia do fim de semana. Ela acertou no Stroll desde a largada, ela acertou com o Vettel dando o overcut em cima do Hamilton e do Gasly. Ele parou depois e conseguiu passar os dois. Então, acho que foi muito importante para o Vettel recuperar confiança, principalmente, porque ele vinha tomando do Stroll e com certeza aquilo não era bom para a confiança dele. Ele entrou na Aston Martin acreditando que poderia voltar a chefiar uma equipe, a ser o grande comandante, e quando ele começa atrás de um piloto que é tão contestado, é natural que você comece a se questionar um pouco se você fez a escolha certa, se você ainda está no seu auge. Ontem foi importante porque ele andou bem melhor do que o Stroll, ele conseguiu se colocar no pelotão ali, na frente do pelotão intermediário, nas primeiras posições, que é onde a Aston Martin acreditava estar desde o começo da temporada, mas eu não acho que a equipe tenha virado tanto a chave assim. Acho que foi uma boa corrida numa prova que ninguém passou ninguém, então vamos ter um pouco de calma aí com a empolgação.
E no final das contas, Evelyn Guima, o Vettel passou o Stroll no campeonato de pilotos.
Você viu? Ele conseguiu em uma corrida fazer acabar com toda a vantagem que o Lance Stroll foi construindo ao longo da primeira parte da temporada.
Eu percebi que você torceu contra o rapaz, né? O da sobrancelha.
Não, eu não,
imagina. Torceu, você falou nesse programa não. Que queria que ele batesse para causar um safety
car. Não é torcer contra, só pensei que se ele errasse uma vez mais, né? Se ele deixasse o carro ir mais um pouquinho, talvez batesse, talvez tivéssemos um safety car para agitar um pouquinho a corrida. Foi só isso, mas eu não quis dizer, não, tem que bater porque eu não gosto do Lance Stroll. Não, nada disso. Longe de mim pensar uma coisa dessa.
Longe vou fazer que nem o desenho do pica-pau do Luiz espalha lixo e colocar o replay instantâneo aqui. Mas assim, não. No final das contas, não se dá para tirar muita coisa da Aston Martin, né? Não é, nossa, não. Voltou. Aston Martin voltou.
Eu acho que um pouco as características da pista ajudaram a escolha certa da estratégia. Acho que foi alguns elementos que ajudaram a Aston Martin dar ter esse brilhareco aí. No Principado, mas vamos ver, né? Eu acho que só em pistas mais próximas, assim, serem mais reais, assim, dá para ter uma ideia melhor do desenvolvimento da Aston Martin nesse momento. Mas, por outro lado, foi muito bom esse resultado do Vettel, né? Porque ele estava precisando pontuar, precisando ter um desempenho como esse, assim, para tentar engrenar na temporada mesmo, né? Porque ele está se batendo demais nesse começo de temporada.
Muito bem. E sobre Pierre Gasly? Gabriel Curti.
Não, Gabriel Curti tem que falar de Pierre Gasly sempre, né?
Eu achei que o Gasly foi muito bem de novo esse fim de semana por causa da classificação, né? Ele classificou muito bem de novo, conseguiu colocar a AlphaTauri ali na sexta posição, que acabou virando quinto lugar sem o Leclerc, e ele teria ido para a quarta colocação se a AlphaTauri não fizesse o mesmo erro que a Mercedes fez com o Hamilton uma volta antes. É meio inacreditável, né? Que a gente fala muito de como a AlphaTauri faz estratégias equivocadas e tá brabo esse começo de ano. Tá brabo, assim. Não foi nada do nível da Emília-Romanha que eles deixaram o rapaz lá andando de pneu de chuva extrema porque a Annie Lotterman deles falou que ia começar a cair o mundo. Mas foi ruim, né? Foi ruim porque eles cometeram exatamente o mesmo erro que a Mercedes cometeu com o Hamilton e por isso o Gasly ficou atrás do Pérez e atrás do Vettel. Ele podia muito bem ter ficado em quarto nessa corrida. Para mim, o Gasly continua sendo um dos melhores pilotos do grid. Ele manteve o momento... essa expressão é em inglês, né? O momentum. Mas ele manteve a fase que ele tinha, que ele começou na temporada passada. Então a performance dele é dos melhores pilotos do grid. Eu acho que não tem muito o que falar. Eu só penso uma coisa nesse começo de temporada. Até aqui, pensando o que Gasly e Ocon têm feito com esses carros, pensando no que os carros de Alpine e AlphaTauri são, o que Alonso e Tsunoda não têm feito e como as duas equipes erram demais estratégias em quase todas as corridas. Eu pergunto, quem está ganhando o troféu Noé da temporada 2021 até agora? Pierre Gasly ou Esteban Ocon?
Você quer responder, Gabriel?
Eu quero que vocês respondam primeiro. Mas para mim são os dois grandes candidatos nesse momento.
Nesse momento, Gabriel. No momento. No momento. Ou não, Evelyn.
Momentum se refere à fase e não momento de momento. Não é a tradução literal.
É momento no latim, né?
Mas eles usam essa expressão em inglês para falar de fase.
Evelyn, aproveita e fala do Gasly. Se quiser falar do Tsunoda, também fale, que nós daqui a pouco vamos falar dele, emendando nesse gancho. E das duas equipes, porque de fato a Alpine, as estratégias da Alpine, eu não consigo entender pouco quem é o... Eu acho que esse Rio Abitebu é o estrategista da Alpine.
Não é possível. Foi a segunda corrida seguida que o Ocon chegou na linha de chegada empurrando o carro.
Como é que ele chegou?
Assim.
Foi mesmo. É, eles são muito ruins.
Jiquirini fudei. Ali vai empurrando a coisa do carro.
Foi mesmo, mas, Evelyn, é muito ruim.
Gasly vai tratando a AlphaTauri do jeito que dá.
É,
o Spur e o Ocon vai fazendo a mesma coisa e os outros dois.
Eles vão trabalhando com o que tem, né? Assim, são muito, muitíssimo talentosos. O Pierre Gasly é especialmente rápido, especialmente talentoso ali, tá levando de fato essa AlphaTauri. No começo do ano, o Franz Tost disse que o Gasly vai ser realmente o líder da equipe, vai ensinar o Tsunoda. Acho que o Gasly, se o Tsunoda prestar bem atenção, ele pode até aprender alguma coisa com o Gasly. Mas o Gasly realmente tá liderando a AlphaTauri mesmo. Assim, essa corrida, por exemplo, ele classificou bem, andou bem. As voltas ali que garantiram ele à frente do Hamilton, né? O fato dele ficar à frente, permanecer à frente foi totalmente dentro do... tem que dar crédito para ele, porque ele fez voltas muito, muito boas ali antes do pit stop. E o pit stop foi muito ruim, né, Gata? De novo, muito ruim, muito lento. A AlphaTauri não sabe trocar, não sabe fazer pit stop, é incrível. E mesmo assim, ele conseguiu voltar à frente, permanecer à frente do Hamilton. Então, isso está muito na conta do Gasly mesmo, que vem carregando essa equipe nos... Como que a gente disse mesmo, Gá, hoje? Nos braços, né?
Eu falei que ele tá tal qual Noé, levando um monte de animais nas costas.
Exatamente. Esse é nosso papo da tarde hoje. Exatamente, assim. Eu inclusive, voto no Gasly, viu, Gá? Eu acho que o Gasly tá sendo mais Noé até do que o Ocon. Acho que o Ocon está fazendo uma temporada muito boa também, está andando muito mais do que o carro consegue dar, né? Então ele vai para a classificação muito mais forte que o Alonso, está em corrida muito mais forte que o Alonso, só que a equipe está também, não está ajudando, não está colaborando com essa coisa dos pneus, né? Aconteceu na Espanha, aconteceu hoje, aconteceu nesse final de semana de novo, e o guri fica totalmente vendido. Se não fosse Mônaco, o Giovinazzi tinha passado, com certeza, não tinha como segurar ali com aqueles pneus, né? Não tinha como fazer. Então, os dois estão andando muito mais do que o carro. E o Tissu, assim, né?
E quem?
O Tissu. É o singelo apelido do Yuki. Uma decepção, né? De novo, né? Assim, ele fala mais do que ele anda e tá extrapolando alguns limites aí e parece que se recusa em... Exatamente. E se recusa a aprender com, aprender com os erros que ele vem cometendo nesse ano. Então, assim, em algum momento, a metralhadora do Helmut Marko vai realmente descarregar toda a arma, toda a munição para cima dele. Né? Começou nesse final de semana e vai ser cada vez pior.
Enquanto a Evelyn falava, eu vi o comercial aqui da Nespresso, eu peguei até o meu... A minha cápsula, Colômbia hoje, ó, que a luz está, tá vendo aqui, ó, Colômbia, é um mug 230ml para fazer o meu cafezinho. E eu percebi que eu havia pegado o café à tarde, Rodrigo Berton e amigos, e tal qual aquele episódio do Chapolin, havia café gelado aqui, eu quase morri nesse momento. Então eu vou fazer um cafezinho aqui para mim, enquanto isso vocês podem falar sobre... O nosso Fernando Alonso, se vocês quiserem, porque mais uma vez ele não fez nada, né? E tal qual Tsu, Alonso não vem desempenhando muito bem numa equipe que não tem a menor ideia do que faz em termos de tática. Gabriel.
É que o Tsunoda fica mais claro pra gente, porque toda corrida ele tá excedendo o limite de pista, ele tem batido, ele tem cometido erro, mas se a gente for parar pra analisar a classificação do campeonato, nesse momento a AlphaTauri tem um ponto a mais do que a Alpine, e eu não sei se isso é uma realidade dos carros. Eu acho que isso diz mais sobre o fato do Gasly estar disputando contra o Ocon, porque os outros dois pilotos não estão pontuando, então praticamente virou um mano a mano Gasly e Ocon, que deve ser o mano a mano pela nona colocação do campeonato, porque eu não acho que o Ricardo vai continuar tão ruim assim quanto ele está. Então, acho que Gasly e Ocon vão brigar pelo nono lugar. Mas o Tsunoda e o Alonso podiam ajudar um pouquinho, né? O começo de temporada do Alonso é muito fraco. muito fraco. Mais uma vez ele foi péssimo na classificação. Eu volto a lembrar da classificação no Bahrein. O Alonso tem que agradecer ao Mazepin por ter causado aquela bandeira amarela. Porque aí o Ocon caiu no Q1. Porque se o Ocon não cai no Q1, o Alonso ia estar perdendo do Ocon em todas as sessões possíveis da temporada. Assim, tá longe, tá feio. Sabe aquele cara que volta a jogar depois de muito tempo, que tá todo duro, assim, não consegue se mexer? O Alonso tá assim, ele tá travado. Ele ainda não tá conseguindo nem perto de performar o que ele já performou um dia. Ele tá travado. Eu acho que é a melhor expressão possível, assim. O Alonso me dá a impressão de que ele tá travado.
E ele deu uma explicação, né?
Salompas, Evelyn.
Precisa, né? Mas ele deu uma explicação tão interessante, para dizer o mínimo, hoje. Ele falou assim, perguntaram para ele sobre isso, né? Essa questão do início tão abaixo do esperado do Alonso, né? E ele respondeu que a culpa é do calendário, na verdade, né? Porque o calendário... Calma. Eu também fiz essa cara quando eu comecei a ler. Mas ele falou que para alguém que está voltando para a Fórmula 1, para um piloto novo, né, na Fórmula 1, esse calendário particular não ajudou, né, um calendário muito ruim. Por quê? Porque você teve o Bahrein, ok, conhecia bem o Bahrein, mas ele fazia anos que não corria em Imola, né, e ele nunca correu em Portimão, então foi ruim, né, então a adaptação, tudo isso é ruim. E aí cheguei em Mônaco, que é uma pista muito difícil. Para quem está começando. Uhum. E aí vai para o Baku, que também é uma pista bem complicada, é um circuito de rua e tudo mais. Então, assim, esses fatores não estão favorecendo a adaptação dele à equipe, segundo ele. E, além disso, ele está com problemas também para tirar desempenho do carro, mais diretamente, assim, falando sobre a direção assistida do carro e outras questões relacionadas ao pneu. Então, essa é a explicação do Alonso, mas, maciçamente, ele está enfrentando dificuldades por conta do calendário.
Debato. O Gabriel, máquina da verdade está aqui. Ele disse a verdade?
Não, né? O Alonso, por acaso, entrou com o time reserva em alguma corrida da temporada até agora, por causa do calendário? Tá colocando os meninos da Alpine para jogar? Imagina, Baku, a Alpine vai jogar com Christian Lundgaard e Caio Collet para rodar. Sim. O elenco. Ah, pelo amor de Deus, né, Alonso? Respeita a minha história, rapaz.
Não. Ou vai colocar pode colocar o Vitor Martins também, né?
Não, e assim, um detalhe, né, gente? Agora falando sério, até agora a gente só teve uma vez que teve uma corrida em uma semana depois da outra. Até. Sim. Agora o calendário tá exatamente igual como era quando ele tava correndo.
Sim.
Desculpa, não.
Não, e assim, né, Gá?
Opa. Oi? Tudo bem, Evelyn? Como é que você tá? Você se perdeu um pouquinho nesse momento.
Não, é que começou um barulho aqui, fiquei pensando, o que tá acontecendo? Não era o celular tocando. Na verdade, assim, começou no Bahrein, que ele sabia, ele tinha feito, né? Poxa, né? O Bahrein, né? Imola aqui também não é nada assim... Ok, Portimão, mas aí forçando muito a barra, né? Mas Barcelona e Mônaco principalmente, pelo amor de Deus, né?
Assim, eu posso estar enganado, né? Acho que a memória nos trai um pouco, né? Mas assim, quando era com o Ocon, todo mundo descia a ripa no rapaz, né? Ah, ficou lá 2 anos sem correr, patatinha, patatá. Mas assim, se o Ocon falar isso, eu até aceito. Mas o camarada, ao que me recordo, em 2005, 2006, foi campeão, né? O Remo Indianápolis foi campeão do WEC, né? Assim, não é um jovem, assim, tipo, não tá pegando um carro de 5 rodas. O carro tá ali, não sei o que lá, mas...
Olha. Não dá.
E isso que o Vi falou, desculpa, só para aproveitar o gancho do que ele falou, é muito verdade, assim. o jeito que a opinião pública e até às vezes a mídia especializada trata diferente os pilotos é muito engraçado. Isso que o Vitor lembrou, assim, nessa altura do campeonato o Ocon já estava sendo espancado, porque ele estava tomando do Ricardo de forma parecida com a que o Alonso está tomando do Ocon esse ano. E ok, assim, ele estava em readaptação, mas ele estava muito atrás mesmo. Mas é engraçado como alguns pilotos têm um tratamento diferente mesmo. Você vê, por exemplo, agora, eu estava vendo ontem, vi agora há pouco no chat também, mas vi bastante nas redes sociais, tal, muita gente exaltando a grande corrida do Pérez e tal. Assim, mas peraí, o Pérez não tem uma Red Bull nas mãos? O Pérez está correndo de Minardi, por acaso? Não, ele está correndo de Red Bull. Então, qual a diferença das corridas que o Pérez tem feito para que o Albon e o Gasly faziam? Eu não consigo ver nenhuma.
Exato.
E tem outro ponto. Se fosse o Vettel com esse desempenho do Alonso, também estaria sendo muito mais massacrado que o Alonso. Eu tenho a impressão que há um protetorado no Alonso geral, muito maior do que qualquer outro piloto na Fórmula 1. Muito maior.
Eu concordo.
Concordo também. Até porque o Vettel foi tetracampeão e tinha gente discutindo o talento dele. Quando ele era tetracampeão, quando ele estava no auge. Ah, não, isso. Mas é só carro, não sei o quê.
E ele venceu o Alonso.
Duas vezes.
Exatamente. Exatamente.
Duas vezes, exatamente.
Eu sou anti-Alonso, então eu quero que ele se lasque. Bom, eu vou voltar ao meu roteiro aqui, tá ok?
Sim.
Para delírio de Rodrigo Bert. Aliás, aparece Rodrigo Bert, ele só fez assim. Não vai aparecer também mais, não me irritei
agora
um pouco.
Agora eu vou, pronto, olá.
Como vai?
Bem.
Eu só quero saber como estamos com a meta de likes.
Estamos bem longe, Vitor.
Você tá
549.
Brincando. Ah, então vão se lascar. Eu vou fazer rapidamente aqui para a gente terminar o programa rápido. Na corrida em que levou a tradicional pintura da Gulf, a McLaren teve um fim de semana de sentimentos mistos. Lando Norris se mostrou forte desde os treinos livres e se valeu dos infortúnios de Charles Leclerc e Valtteri Bottas para subir ao pódio novamente, segunda vez na temporada. Norris, inclusive, repetiu o feito de David Coulthard com a Red Bull em 2006, também subindo ao pódio com uma pintura diferente da usada ao longo da temporada. Ainda bem que soube disso nesse momento. Na ocasião, o escocês tinha o patrocínio do péssimo filme Superman, O Retorno, Superman, como diria o Silvio, e carregou a capa do herói na cerimônia do pódio.
Saudades.
Bem, bem interessante. Gosto desses parágrafos assim que contribuem para o nosso... nosso filme. Aliás, falando em herói, eu tô louco para ver um filme da Melissa McCarthy com a Octavia Spencer, que está no Netflix. Já que está dizendo qualquer coisa mesmo. Já Daniel Ricciardo passou longe de um bom desempenho. Ficou em 12º sem pontuar pela primeira vez no ano e tomou uma volta do companheiro de equipe. Esse é outro que nós temos de pinçar ou colocar o dedo na ferida. Norris versus Ricardo. Carrega o resultado mais surpreendente dos companheiros de equipe, Gabriel Curti?
Carrega. Eu não vou mudar de opinião do que eu tinha duas semanas atrás. Eu ainda acho que o Ricardo é um cara que demora muito a se adaptar aos carros novos, às equipes novas, e por isso o fato dele estar andando onde ele está não me surpreende tanto. Mas o Norris me surpreende muito. O Norris está muito bem. Assim, o Norris está espetacular. Para mim, não há dúvida de que ele é o terceiro melhor piloto da temporada, atrás do Hamilton e do Verstappen, e perto dos dois. Perto. O Norris teve uma corrida ruim na Espanha, e de resto ele foi muito bem em todas as outras. Para mim, há uma evolução gigantesca ali em relação ao que era o Norris em 19 e 20. Ele era um bom piloto, mas agora ele se colocou entre os melhores. Até agora, a temporada dele está no nível dos melhores. Então, acho que esses dois fatores contribuem. O Ricardo sofrendo na adaptação, o Norris muito melhor do que a gente esperava, mas isso não pode acontecer. Assim, tomar uma volta do companheiro é muito vexatório, em qualquer pista, é muito vexatório. Numa pista em que ninguém passa ninguém, as ultrapassagens são só em retardatários, então elas ficam muito em evidência. Foi feio, foi bem feio. O Ricardo precisa acordar para a vida logo. Acho que ele tem uma chance boa de, de voltar a andar na frente do Norris em Baku, ele foi bem na Espanha, assim, parecia que ele tinha despertado, parecia que agora ia, né, equilibrar pelo menos as coisas, mas tá mal, o começo de temporada dele, assim, se a gente for desconsiderar o fator adaptação, eu acho que o Ricardo tá entre os 6 ou 7 piores do ano até agora.
Na escala Alonso, ele tá de quanto? 0 a 10, Gabriel?
Não, ele tá melhor que o Alonso. Mas tá mal. Tá mal. É que assim, pra mim, abaixo dele estão Alonso, Tsunoda, Latifi, Mazepin, Mick Schumacher, porque o Mick Schumacher arrebentou o carro 3 vezes já na temporada. E o Pérez. E o Pérez pra mim tá pior também. Meu, ele tá na Red Bull. O companheiro de equipe dele é o líder do campeonato, ele tá em quinto. Pra mim, tá pior. O Pérez não fez um pódio até agora, gente.
É verdade.
Fale, aproveita, Evelyn. O gancho.
a minha lista é igual do Gá. Assim, essa galera toda aí tá atrás, assim. Mas o Ricardo é muito decepcionante. Muito decepcionante mesmo. Porque a McLaren tem um carro muito bom nesse ano. Muito bom mesmo. E pareceu realmente que lá em Barcelona, uma pista, né, que eles conheciam bem mais, que tinham muitos dados e tal. Não, agora deslancha de vez, mas, cara, não dá, né? Para tomar uma volta em Mônaco assim... É ruim.
Você viu como tá o campeonato, né, Eve?
Vi.
56-24.
Isso. Tá dolorido. Tá dolorido. Ele tem que acordar, como o Gá falou. Porque, assim, o Ricardo é um baita piloto. Ele é muito bom mesmo, muito preciso. Um cara que tem uma tocada bonita, que sabe ultrapassar, que não comete erros e tal. O cara é muito bom. Mas, assim, ele está levando muito tempo para se acostumar com esse carro, para se sentir confortável num carro que também é muito bom, né? Porque você vê o que o Lando Norris está fazendo, e ele foi muito bem em Mônaco, foi muito bem desde... Tá vindo muito bem, fazendo boas corridas desde o começo do ano, com exceção de Barcelona, que foi uma coisa muito fora da curva ali, mas ele também teve algumas dificuldades naquele final de semana. Mas, assim, ele tá, sabe, dando um baile bonito no Ricardo mesmo. Ele não tomou conhecimento do Ricardo. E se a gente lembrar, no ano passado, ele não conseguia andar com o Sainz, né? Então, assim, tem alguma coisa esquisita aí, né, com o Ricardo, né? Porque certamente o Lando Norris deu um salto grande também pela temporada que ele fez com o Sainz no ano passado, que foi muito forte até do ponto de vista do crescimento do piloto, de entender o carro e tudo mais, e ele já falava sobre isso no começo do ano. E agora a gente vê ele fazendo de verdade, né? Mas o Ricardo, assim, o Ricardo tem experiência, é um cara que já venceu corridas, né? A McLaren não é um carro ruim, então, assim, tem que acordar em algum momento, ou ele vai ser realmente massacrado pelo Lando Norris, né? E com justiça daí nesse caso.
Um da pontuação, Evelyn, dos dois, 56 e 24, 80, 7 vezes 8, 56, Norris é responsável por 70% dos pontos da McLaren nesse ano.
Ele pontuou em todas as corridas, né? Ele pontuou em todas as corridas até aqui. O Ricardo ficou de fora, né, da pontuação agora. Mas, assim, é uma questão de performance também, né? Você vai vendo grid, o gerenciamento de corrida, o gerenciamento de estratégia. Ele tá indo muito bem, o Norris. O Gá foi muito feliz mesmo, assim, tipo, ele tá excepcional a temporada do Norris até aqui. E só tende a crescer, né? E, assim, ele tá na terceira colocação, ele é o terceiro melhor piloto do grid nesse momento, né? E aí, quando a gente vê que o Bottas e o Pérez estão logo ali atrás, né? É ruim, é muito ruim.
Pra gente ter uma ideia, Vi, do que você falou, do percentual de pontos, é a mesma marca do Ocon na Alpine, 70% dos pontos. É que o parâmetro, o maior, é muito difícil alcançar, que é o Gasly na AlphaTauri, 89%, né? Mas, assim, é o mesmo patamar do Ocon no Alonso.
Só até por curiosidade, é meio quebrada. Deixa eu até fazer aqui. 149 pontos tem a Red Bull. 105. Por 149.
70%.
70% também na Red Bull. Na Mercedes, que tem 148. 101 por 148. 68% para o Hamilton. É, rapaz. O negócio não tá fácil, não. Escuta.
Não.
Cadê o Rodrigo Berton falando que não tá fácil? Não, se bem que ele é facinho. Ô, Rodrigo Berton, como é que você tá? Vem cá, me fala só uma coisinha. Meta de likes foi batida?
603.
Uma pena, tá? É uma pena, nós vamos ter de encerrar a atração nesse domingo, aí?
Tá tudo bem, Victor? É o Renato Vasconcelos, tá tudo bem?
É, domingo, eu queria que fosse domingo para tomar uma caipirinha. Toda vez que eu vejo capinha lá, a gente escreveu na redação, eu leio caipirinha, me dá vontade de tomar uma caipirinha, mas estou vertendo o meu café do sistema Verto, da Nespresso, e estou contente por causa disso. Leia os últimos superchats que temos à disposição, Rodrigo Bertão.
Luke Ross mandou R$5. Aí é querer ser chato. Até o Marco elogiou o Pérez. Pode melhorar? Claro, mas ruim não tá. Os pontos dele ajudaram a Red Bull. A diferença entre Racing Point e Red Bull. É um defensor do Pérez, um perista.
Eu concordo, só que eu acho que era exatamente o mesmo cenário que o Gasly e o Albon enfrentaram. Eles também mudaram de carro, eles também estavam começando, também estavam apanhando feio do Verstappen, não estavam conseguindo ir ao pódio. Para mim é exatamente a mesma coisa. O que o Pérez tem feito nas corridas é classificar mal, ganhar posições na pista, tendo o melhor carro do grid ou o segundo melhor, vai, se vocês acham que a Mercedes é melhor. É pouco.
E aí, Vitor, o Rafael Coelho mandou mais um superchat de R$21,43. Newton, famoso criador ou ladrão de leis, três delas são muito reconhecidas, mas muitos esquecem a gravitação universal. Para vocês, qual das quatro leis de Newton é a mais relevante?
Já a lei da mais-valia, né? Que todo mundo conhece.
Para mim é a lei de Gerson.
A lei de você, Murphy. Viu? A lei de Murphy.
Eu fico com a Vanderlei.
Pro Vitor é a lei de Gaga.
Boa. Eu ia falar a lei de Laura, mas ainda bem que você conseguiu um gancho melhor.
Ele quer se redimir.
Não vai ter tweet hoje, né?
Não vai ter. Se não bateu a meta, nós não estamos mais para brincadeira aqui nesse programa. Nós estamos para brincadeira nesse programa. O Igor, inclusive, falou da lei de Gil.
Não é a do vigor, né?
Não é do vigor.
Não é do vigor.
É outro Gil.
Muito bem. Nós teremos outros assuntos, claro, para tratar com vocês, mas como vocês não nos trataram com o mimo e a atenção devida, nós estamos encerrando essa edição do Paddock GP 240, chamando sua atenção. Eu me perdi um pouco no programa. Eu chamo sua atenção, tá? A atenção sempre... O que eu ia falar, hein? Peraí um pouco.
Da programação do Grande Prêmio.
Da programação do Grande Prêmio, claro. Amanhã nós temos Giro BR, TTGP na quarta-feira, temos WGP, sempre às 13 horas no horário de Brasília, lá na twitch.tv/Grande Prêmio. No final de semana nós teremos MotoGP e a cobertura intensa das 500 milhas de Indianápolis, a 105ª edição com Gabriel Curti e Gabriel Carvalho. Lá na MotoGP nós teremos Juliana Tesser e Pedro Luiz Cuenca. E claro, teremos todo o desdobramento da Fórmula 1 ao longo da semana em uma série de análises e reportagens conduzida por esta dama de Curitiba, a nossa Evelyn Guimarães. Temos também quem mais fazendo matérias, Evelyn? Vitor Fázio.
Todo mundo fazendo matérias. Teremos análises também da Fórmula 2, dos brasileiros, do campeonato, análises da MotoGP também durante a semana. Tem bastante coisa.
Muito bem. Teremos análises em espanhol, né? Nós estamos aí.
Também.
Também. Aqui nós somos. Nós somos Gran Premio também. Tá? Fiquem ligados em tudo isso. Muitas novidades vindo aí no Grande Prêmio. Quero agradecer a todo mundo que acompanha o nosso programa e você que também nos acompanha nos agregadores Paddockcast, Paddock GP, Briefing. Sempre sigam, façam download, deem o play. É sempre legal ter a presença de vocês em qualquer um dos agregadores. Até no TuneIn nós estamos, somos muito diversificados. Beijo para Rodrigo Berton, para Gabriel Curti, para Evelyn Guimarães, para você que acompanhou o nosso Paddock GP. Na segunda-feira que vem, às 19 horas, estaremos de volta para mais galhofas em formato de automobilismo e motociclismo. Tchau.